Registramos que desde as 9 horas da manhã, os servidores da Casa Legislativa estão, juntamente com a ouvidoria e os gabinetes, estão atendendo as nossas comunidades que se fazem presente nesse local. Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 58ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Celso Duarte que faça a leitura da Bíblia, Salmos 133, versículo 1 a 3, união e paz.
Bom dia. Canção de Peregrinos, de Davi. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção à vida para sempre. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. Eu vou passar a palavra à vereadora Estela para a manifestação.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros vereadores, público aqui presente, que nos assiste pela internet. Gostaria de solicitar, como fiz a solicitação, que consta na ata a minha manifestação na reunião anterior. Tá bem? Eu vou passar para o protocolo, para o expediente por escrito. Obrigada.
Que conste ata a manifestação da vereadora Estela Luzardo. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada e registrada a manifestação da vereadora Estela Luzardo. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Bom dia ao nosso plenário. Uma manhã especial. A setor da imprensa que nos prestigia e divulga o trabalho legislativo e também das entidades tradicionalistas em uma semana que o Rio Grande do Sul presta suas homenagens e o Uruguaiana também participa delas. Registramos aqui também a presença da senhorita Giovana Pujol, primeira prenda adulta dos festejos Farroupilha de Uruguaiana, Giovana. Eric Rodrigues, peão adulto dos festejos Farroupilha de Uruguaiana. Registramos também a presença dos membros do Executivo Municipal de Uruguaiana, representando a Secretaria de Saúde, Segurança e Trânsito, Secretaria de Cultura, Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social. Também registramos a presença do vereador licenciado e secretário de Segurança e Trânsito e o nosso peão legislativo, vereador José Clemente, e fará uso da palavra o senhor Henrique Neumann, representando a senhora Maristela Neumann, presidente dos Festejos Farroupilha 2025. Senhor Henrique, a tribuna está à sua disposição.
Então, muito bom dia a todos, senhores vereadores, Juca, para nós, falando em nome da presidente Maristela, em nome da coordenadoria da 4ª Região Tradicionalista, eu venho agradecer essa visita, onde a Casa do Povo se mescla à Casa dos Tradicionalistas da cidade de Uruguaiana. Mais uma vez, e como a gente comenta, é sempre uma satisfação recebê-los, porque nós precisamos deste elo fortalecido para as nossas pretensões de cada vez mais alavancar a cultura dentro do município de Uruguaiana, no quesito Semana Farroupilha. Então, não é de hoje que a gente vem trabalhando, né, para, em prol desse movimento. E desejar a todos, né, uma ótima Semana Farroupilha. E ontem foi um dos fatos mais interessantes e de motivo de muito orgulho para nós aqui nessa praça. Nós colocamos uma igreja aqui dentro ontem, que não é ligado ao movimento tradicionalista gaúcho, não é ligado a nenhum piquete da cidade de Uruguaiana. Mas a organização, foram mais de 160 pessoas que circularam aqui na noite de ontem, onde o movimento abriu as portas para este evento tão importante, onde teve a presença do coral, onde tivemos a presença de invernadas abrilhantando a nossa Semana Farroupilha. Para nós é motivo de muito orgulho, porque nós precisamos sim fortalecer esse elo, o movimento como todo, nós precisamos nos expor e abrir. Não somos apenas tradicionalistas. Somos pessoas que gostamos da cultura, que durante todo o ano trabalhamos em prol. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos aqui e a casa é de vocês.
Passamos à ordem do dia. Também informamos que o secretário, secretário de Segurança e Trânsito, secretário José Clemente, secretária adjunta de Cultura, secretária Soraya Salomão, Infraestrutura, senhor Jorge Salgueiro, Meio Ambiente, secretário Maicon, Desenvolvimento Social, secretária Joana e secretária Jerusa, e demais membros do Executivo que nos prestigiam nesta manhã. Solicito a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1219 a 1225, vereador Luiz Fernando Bright. Manutenção das vias no entorno do Colégio Hermeto Bermudes. Informações sobre campanhas de valorização do tradicionalismo realizadas pelo município em datas cívicas, políticas de incentivo e apoio destinadas aos grupos de jovens tradicionalistas no município, promoção de concursos de declamação, trova e gaita entre estudantes das escolas do município, apoio municipal às provas campeiras realizadas no município, limpeza na rua Hércules Alaor Bon, revitalização da pintura das calçadas, sinalizações horizontais e faixas de pedestres nas escolas Hermeto Bermudes, Escola Uruguaiana e José Maria Argemi Filho. Números 1227 e 1228, vereadora Lilian Cuti. Encascalhamento e patrulhamento da rua Joaquim Murtinho. Manutenção da iluminação pública na rua Tiradentes. 1229, 1231, 1234 e 1242. Vereadora Manuela Couto. Manutenção e melhorias na pracinha de recreação do bairro Cidade Nova. Colocação de paradas de ônibus cobertas nos pontos definidos para embarque e desembarque de passageiros no bairro Cidade Nova. Operação Tapa Buracos na rua Valdemar Dressler, bairro Cidade Nova. Encascalhamento e patrulhamento nas seguintes ruas do bairro Cidade Nova e nas ruas Joaquim Murtinho e Feliciano Ribeiro. Realização de operação Tapa Buracos na rua Venâncio Aires. Retirada de lixo na rua Venâncio Aires. Colocação de parada de ônibus em pontos indicados para embarque e desembarque. Placas de sinalização viária na rua Bento Martins. Número 1230 e 1239. Vereador Celso Duarte. Melhorias na sinalização do cruzamento entre as ruas Doutor Maia e Franklin Fernandes e implantação da sinalização indicativa de à direita, siga livre, na rua Joaquim Murtinho, esquina com a Avenida Presidente Vargas, no sentido centro-bairro. Número 1232 e 1233, vereadora Márcia Fumagalli. Manutenção e reparo das redes de esgoto e obras de pavimentação asfáltica nas vias públicas dos bairros Santana e Cidade Nova. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Feita a leitura dos requerimentos, eu consulto os colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 384, vereador Paulo Kleinubin. Implantação de um acampamento Farroupilha no município. Número 385, vereadora Márcia Fumagalli. Realização de concurso de poesia e trova durante a Semana Farroupilha, em conformidade com o Centro de Tradições Gaúchas de Uruguaiana. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As indicações estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 146.
Uruguaiana, 11 de setembro de 2025, ofício número 32/2025 da SECAD. A sua excelência, o senhor vereador Alcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores nessa cidade. Assunto, projeto de lei 146/2025, do Poder Executivo. Senhor Presidente, uso do presente para, com amparo no que preceitua o artigo 121 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, solicitar a tramitação do projeto de lei número 146/2025 do Poder Executivo, que busca a devida autorização, abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 600 mil em regime de urgência urgentíssima, por tratar-se de recursos de transferências do Fundo Municipal de Saúde e serão destinados ao pagamento de salários de médicos seletistas, honorários médicos de prestadores autônomos e serviços médicos prestados de pessoas jurídicas e a conhecida dificuldade financeira que o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana está passando e que desde o mês de fevereiro de 2025 vem atrasando o pagamento dos médicos. Portanto, há de ser considerar que a estes recursos se impõe a brevidade da aplicação, visando o cumprimento de responsabilidades e compromissos do hospital e a alta importância dos serviços prestados à comunidade. Confiante na aprovação do regime de tramitação, por todo exposto, reitero protestos de distinta consideração, atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação nominal. A secretária fará a leitura dos vereadores e seus votos.
Vereador Joalcei Alves Gonçalves.
Sim, não voto.
Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Vereadora Estela Luzardo Alves.
Não, não ao regime de urgência urgentíssima.
Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereadora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti. Sim. Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos. Sim. Vereadora Manuela da Rosa Couto. Sim. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim. Vereador Wagner Domingues Garcia.
Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 voto contrário, vereadora Estela, o regime de urgência urgentina que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 600 mil destinado à Santa Casa está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 151.
Ofício número 33/2025 da SECAD, Uruguaiana, 15 de setembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Projeto de lei número 151/2025 do Poder Executivo. Senhor presidente, uso do presente para, com amparo no que preceitua o artigo 121 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, solicitar a tramitação do projeto de lei número 151/2025 do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana no valor de R$ 600 mil em regime de urgência urgentíssima, por tratar-se de recursos de transferências do Fundo Municipal de Saúde, e serão destinados ao pagamento de salários de médicos seletistas, honorários médicos de prestadores autônomos e serviços médicos prestados de pessoas jurídicas e a conhecida dificuldade financeira que o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana está passando e que desde o mês de fevereiro de 2025 vem atrasando o pagamento dos médicos. Portanto, há de ser considerar que a estes recursos se impõe a brevidade da aplicação, visando o cumprimento de responsabilidades e compromissos do hospital e a alta importância dos serviços prestados à comunidade. Confiante na aprovação do regime de tramitação, por todo o exposto, Reitero protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos vereadores. O sim aprova o regime e o não rejeita o regime de urgência urgentíssima.
Vereador João Sei Alves Gonçalves. Vereadora Denildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Vereadora Estela Luzardo Alves.
Não ao regime de urgência urgentíssima.
Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereadora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti. Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos. Sim. Vereadora Manuela da Rosa Couto. Sim. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim. Vereador Wagner Domingues Garcia.
Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 voto não, vereador Estela Luzardo, regime de urgência antiga ao projeto de lei número 151, que destina R$ 600 mil ao pagamento do salário dos médicos da Santa Casa de Uruguaiana, está aprovado. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 145.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 145/2025, Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à 4ª Região Tradicionalista, no valor de R$ 30 mil, visando a realização da Semana Farroupilha de Uruguaiana 2025. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. O projeto de lei número 145/2025, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza o repasse de recursos financeiros a título de subvenção social no valor de R$ 30 mil à 4ª Região Tradicionalista para a realização da Semana Farroupilha de Uruguaiana 2025. Conforme a proposição, o valor será repassado em parcela única, com destinação específica ao fomento das manifestações culturais e a preservação das tradições gaúchas, em especial no contexto da Semana Farroupilha. A despesa será custeada pelo Fundo Municipal de Cultura, mediante a seguinte dotação orçamentária: 32.02, Fundo Municipal de Cultura; 13.392.41.40.4.22.0000, Cultura para Todos; 3.3.50.43.00.00.00, Subvenções Sociais, 64,96. Fonte de recurso, 17,59. Outros recursos vinculados a fundos. Detalhamento, 12,57. Fundo Municipal de Cultura. O acompanhamento e fiscalização do uso dos recursos serão realizados por comissão nomeada pelo chefe do Executivo. O projeto atende aos requisitos da Lei Federal 4.320, de 1964, em especial quanto à autorização legislativa para a concessão de subvenções sociais e a indicação da dotação orçamentária e da fonte de recursos para a cobertura da despesa, artigos 12 e 16. A vinculação da fonte ao Fundo Municipal de Cultura reforça a pertinência da destinação, considerando que a Semana Farroupilha constitui evento de relevante interesse cultural, social e econômico para o município. Não há impacto negativo na gestão fiscal, visto que o valor encontra-se previsto em dotação específica e não compromete o equilíbrio das contas públicas, atendendo também ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei 145/2025. Por estar em conformidade com a legislação vigente e devidamente amparado por dotação orçamentária específica. Sala das Comissões, em 15 de setembro de 2025. Vereador Celso Duarte, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária, número 145/2025, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à quarta região tradicionalista, no valor de R$ 30.000, visando a realização da Semana Farroupilha de Uruguaiana 2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. Análise da matéria. Objeto e justificativa. O objetivo central do projeto de lei é fomentar a realização da Semana Farroupilha, um evento de profundo significado cultural e histórico para a comunidade uruguaianense e para o Estado do Rio Grande do Sul. A justificativa apresentada pelo Poder Executivo destaca a importância de preservar e divulgar as tradições do povo gaúcho, ressaltando o impacto sociocultural e econômico positivo que as celebrações geram no município. A quarta região tradicionalista, entidade beneficiária, formalizou a solicitação de apoio financeiro em 5 de agosto de 2025, argumentando a necessidade do aporte para a concretização do evento. O plano de trabalho detalhado, anexo ao projeto, corrobora a finalidade do repasse, prevendo a aplicação dos recursos em despesas essenciais para a execução das festividades. Plano de aplicação dos recursos. O montante de R$ 30.000 será repassado em parcela única e tem seu uso detalhado no plano de aplicação anexo. As despesas previstas incluem sonorização, R$ 11.000, serviço veterinário, R$ 8.200, banheiros químicos, R$ 4.500, material gráfico de divulgação, R$ 2.500, troféus, R$ 2.370, infraestrutura e decoração para o lançamento, R$ 730, faixas e crachás para peões e prendas, R$ 700. A análise deste plano demonstra que os valores são condizentes com as necessidades de um evento da magnitude da Semana Farroupilha, visando garantir a infraestrutura necessária e a segurança dos participantes, em especial dos animais envolvidos no desfile. Mérito e interesse público. A Semana Farroupilha é uma das mais importantes manifestações culturais do calendário oficial do município, mobilizando a comunidade, fortalecendo a identidade local e atraindo visitantes. O projeto de lei, ao apoiar financeiramente o evento, atende ao interesse público de valorização da cultura e da história gaúcha. O investimento fomenta atividades que serão desenvolvidas em escolas, CTGs e piquetes, ampliando o acesso da população à produção de bens culturais e promovendo o conhecimento de valores tradicionais. Conclusão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de setembro de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária, número 145/2025. Procedência do Poder Executivo, relator vereador Luiz Fernando Bright, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à quarta região tradicionalista, no valor de R$ 30.000, visando a realização da Semana Farroupilha de Uruguaiana 2025. Análise. Compete a esta comissão examinar os aspectos de constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa do projeto. Constitucionalidade. A matéria insere-se na competência do município, nos termos do artigo 30, inciso 9, da Constituição Federal, que confere aos entes locais a atribuição de promover a cultura. Não há vício de iniciativa, uma vez que compete privativamente ao Poder Executivo propor leis que tratem de matéria orçamentária e financeira, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal. da legalidade. O repasse de subvenção social encontra amparo na Lei Federal 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, desde que haja previsão orçamentária e observância dos requisitos legais. O projeto indica expressamente a dotação orçamentária específica, Fundo Municipal de Cultura, atendendo ao princípio da legalidade orçamentária. Técnica legislativa. O texto do projeto está redigido de forma clara, objetiva e em conformidade com a Lei Complementar 95/98, que dispõe sobre elaboração, redação e alteração de leis. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição e Justiça opina pela constitucionalidade, legalidade e adequada técnica legislativa do projeto de lei número 145/2025, estando apto para tramitação e deliberação pelo plenário. Sala das Comissões, 15 de setembro de 2025. Vereador Luiz Fernando Bright, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Bom dia, senhoras e senhores, colegas vereadores. Muita honra. Hoje a nossa sessão é aqui na Praça Farroupilha. E essa semana, Farroupilha, a gente sempre retoma que Uruguaiana é a única cidade que foi fundada pelos farrapos. É o nosso município. Eu me manifesto com relação a esse recurso, vendo o esforço histórico para se realizar uma semana Farroupilha a contento da população, e acho desproporcional os recursos que têm sido empregados em outros eventos culturais da nossa cidade. Vou citar dois, a Feira do Livro, também o nosso Carnaval, que movimentam muito o comércio. E o poder público vem aportando recursos. Só que quando chega na Semana Farroupilha, a Semana Farroupilha, ela gera, neste mês, só para vocês terem uma ideia, todas as cabanhas que tem cavalo aqui em Uruguaiana, não tem mais lugar. As pessoas trazem seus animais e passam um mês inteiro, é ração, é pilcha, movimenta, olha, não tenho noção, mas são milhares de pessoas. E o recurso, quando chega para a cultura, para a tradição gaúcha, ele chega com R$30 mil. Então, eu faço uma sugestão para que os colegas, para o ano que vem, a gente faça junto ao executivo uma força para que nós consiga preparar uma semana Farroupilha como merece. E para isso, precisa de recurso. Hoje a gente tem o Henrique à frente, né, da semana Farroupilha, com esforço sobrenatural. Né? Ele talvez tenha até tirado recursos do próprio bolso. Então, R$30 mil são bem-vindos, com certeza. Mas eu acredito que a gente pode aportar bem mais, caprichar mais e ser uma semana Farroupilha como todo gaúcho merece. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui hoje também pelas redes sociais, agradecendo a acolhida do Henrique, da equipe aqui da Praça Farroupilha. Muito obrigado. Certamente em nome dos colegas também, nessa semana que é tão importante para todos nós gaúchos, que celebramos a nossa Revolução Farroupilha, o nascimento da nossa Uruguaiana, filha dileta dos farrapos, nesse momento simbólico também de realizarmos a nossa sessão na Praça Farroupilha, temos essa feliz coincidência de poder estender a mão ao movimento, ao apoio do governo Carlos Delgado e Dr. Telson à execução desse evento tão importante, tão relevante para cultuar e celebrar a nossa cultura gaúcha, como é a Semana Farroupilha, e certamente teremos um grande desfile neste próximo sábado. Gostaria de, nesse momento, pouquinho antes da convicta aprovação desse projeto, de agradecer aos colegas vereadores e vereadoras que compõem as comissões técnicas dessa casa, que o projeto tramitou em regime de urgência urgentíssima. E ontem, nas reuniões de comissão, eu, como líder do governo, fiz a solicitação aos presidentes das comissões, presidente Stella, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, vereador Padovan, Comissão de Finanças e Orçamento, e vereador Egídio Carvalho, Comissão de Serviços Municipais, todos entenderam a necessidade de avaliarmos, apreciarmos esse projeto de forma muito ágil, e assim foi feito, e os pareceres foram apresentados ainda na manhã de ontem, por mim, pela Comissão de Finanças, vereador Bright, Comissão de Constituição e Justiça, como foi lido aqui também, vereador Egídio, na Comissão de Serviços, e conseguimos colocar na pauta de hoje. Então, um esforço muito grande dos nossos gabinetes para que conseguíssemos aprovar esse projeto quanto antes, e com isso, obviamente, o recurso seja liberado para apoiar a execução desse brilhante evento. Muito obrigado a cada um de vocês e conto com o voto para aprovação e a liberação do recurso. Obrigado.
Obrigado, colegas vereadores. Passamos ao período da votação. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. O sim aprova o projeto e o não rejeita.
Vereador João Sei Alves Gonçalves.
Sim.
Vereadora Denildo de Jesus Padovan. Sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Vereadora Estela Luzardo Alves. Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereadora Lina Leopoldina da Rosa Cut. Sim. Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos.
Sim.
Vereadora Manuela da Rosa Couto. Sim. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim. Sim. Vereador Wagner Domingues Garcia. Sim.
Votação encerrada. Com 11 votos, sim. O projeto de lei ordinária 145 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a destinar R$30 mil aos ajudas financeiras aos festeiros Farroupilha, senhor Henrique Nemo, a dona Maristela, receba o nosso respeito ao Poder Legislativo de Uruguaiana, que tratou esse projeto com urgência urgentíssima, dando respaldo para que nós tenhamos êxito na realização dos desfiles Farroupilha. O projeto está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expedientes. Vereadora Márcia, também quero registrar a presença aqui do sempre vereador Cristiano Bonapace, do Poder Legislativo de Uruguaiana, hoje no Executivo Municipal, tem o nosso respeito. Também destaco a presença do nosso secretário de Infraestrutura, secretário Paulo Volter, e os servidores da saúde que se encontram nesse local. Obrigado, vereador.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 148 e 149/2025, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$642.729,66. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.619.866,60.
Passamos ao período das comunicações. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Presidente, eu trago aqui uma preocupação sobre o projeto de lei 151, que vai para as comissões e que libera R$600 mil, né, aqui para pagar médicos, prestadores de serviços autônomos, enfim, da Santa Casa. Acredito que aqui nenhum vereador vai votar contra esse projeto, porque a gente sabe que a situação é crítica do hospital, mas existem muitas manifestações nas redes sociais que trazem a nossa responsabilidade à tona. Inclusive, eu vou ler aqui uma manifestação do promotor de justiça, que também vi manifestação dele na Rádio Líder, no programa do colega Egídio, onde ele se manifesta dessa forma. Continua em cima, aqui é o projeto, né, a capa do projeto, e ele diz: continua as sangrias da saúde básica em favor do Hospital Santa Casa, entre parênteses, que é privado. As pessoas, a gestão, a atitude e mentalidade é a mesma. Vamos aguardar o desfecho. A partir dessa fala do promotor de justiça, a gente enfrenta uma onda de questionamentos em rede social e na rua, principalmente, dizendo que não há transparência nas atitudes, ou que não houveram, da ex-gestora e também do ex-gestor. E eu trago aqui um pedido que trago das ruas, das redes sociais e também da manifestação do promotor, porque nós temos a responsabilidade, senhores vereadores, de trazer a transparência até para que uma nova gestão realmente seja impetrada dentro da Santa Casa. Foram muitos recursos, a gente já teve do próprio secretário Valdir Vendes em plenário lá, nos levou, eu achava que era um pouco menos, mas ele nos levou que praticamente 17 milhões já foram aportados à Santa Casa entre subvenções e compra de serviços pela Prefeitura Municipal. Então, eu vou fazer um pedido aos colegas que, a partir de amanhã, eu vou passar em cada gabinete e vou propor uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para avaliar as contas da Santa Casa. Para zerar. Não é para caçar bruxa, mas para a gente ver realmente qual é a situação com clareza. Peço a colaboração dos colegas, peço a assinatura. Necessitamos de 4 assinaturas para abrir a CPI. Cada um é dono do seu mandato e dono da sua consciência. De forma nenhuma quero obrigá-los a assinar. Mas essa voz é uma voz da comunidade uruguaianense. E quando o promotor de justiça vai à rede social e também a programas de rádio, que me atrevo a dizer que o programa do colega Egídio é o mais ouvido da cidade, e nos cobra, e de certa forma, com razão, nós temos a responsabilidade. As ferramentas que a CPI nos dará será investigativa e realmente ver se houve ou não houve desvio de recursos, como estão, eu acho que teve. Não, a gente não pode fazer acusações levianas. Falta de serviço. Por que faltou o serviço? A gente sabe, a tabela SUS é defasada? É muito defasada. Mas o município de Uruguaiana vem complementando valores há muito tempo. Então, eu peço a compreensão de vocês e, a partir de amanhã, vou passar em cada gabinete e fiquem à vontade e ajam com a consciência. Muito obrigado.
A palavra, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadores, ao público presente. É com grande prazer que hoje nós estamos aqui na Praça Farroupilha, louvando a nossa tradição. Porque aqui nós estamos hoje para louvar a nossa tradição. E quero também comentar do meu colega aqui, vereador Bright, sobre essa CPI da Santa Casa. Eu estou acompanhando de perto, em conversação com os médicos, em conversação também com o novo gestor, e eu já vou dizer aqui o meu não. Eu não vou votar nessa CPI, por quê? Porque eu acho que agora não é ainda o momento. Nós vamos ter um momento, sim, para nós fazermos isso, mas nós precisamos agora é salvar a Santa Casa. De alguma maneira, nós juntos buscarmos trabalho e nós salvarmos a Santa Casa. Acredito que essa nova gestão já está trabalhando em prol disso e já está sendo feitas as reuniões e vai se resolver. Mais adiante, pode sim fazer, mas o momento agora é meio crucial. Eu converso direto com os médicos e sei o que são as necessidades, eles estão passando para nós. E, aos poucos, o executivo, junto com o Jonathan, que é o novo gestor, está tentando resolver. No momento que estiver estruturado, aí sim eu vou dar o meu voto a favor. Então, eu deixo aqui já registrado, e eu já tinha conversado com o vereador, já tinha falado para ele que eu achava que não era o momento, mas é a minha opinião. Não estou fazendo nada para os colegas que quiserem aceitar, cada um tem o seu mandato, cada um pode mandar em si. Mas eu já deixo registrado aqui que, por enquanto, eu me preocupo mais para nós trazermos novamente os médicos a trabalharem, que eles já estão já conversando, já estão aceitando, e tenho certeza que a Santa Casa vai se resolver. Bom dia a todos e muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci, vereadora Manuela. Vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, público que nos prestigia, nos acompanha aqui nessa sessão da Câmara. Momento muito especial. Eu quero me somar à fala da vereadora Lilian. Estamos falando de saúde. A Santa Casa pode ser uma entidade privada, filantrópica, mas ela está sob intervenção da Prefeitura e ela atende os munícipes. Ela atende aquelas pessoas que mais precisam, as pessoas que não podem pagar ou que não precisa pagar, porque a saúde é um direito de todos previsto na Constituição Federal. E ela precisa estar de portas abertas e, para isso, tem um custo. existe um custo financeiro para os serviços, para os remédios, para as internações, lavar os lençóis. É todo um ecossistema, um sistema funcionando na Santa Casa que precisa continuar, porque a gente está falando da saúde das pessoas. E a saúde das pessoas, ela tem que ser prioridade. Porque a pessoa sem a saúde, o que resta para ela? E é muito importante que a Santa Casa continue atendendo os nossos munícipes até que se encontre uma alternativa ou que se consiga uma alternativa que torne mais viável. Por enquanto, até a Câmara de Vereadores tem feito um enorme esforço de economia para que a gente possa destinar recursos. Todos os vereadores têm feito esforços para que a gente possa destinar algum valor para ajudar a Santa Casa, para não fechar serviços, para não faltar medicamentos. Isso é importantíssimo. Então, acho que nesse momento, sim, é salvar. E como diz a vereadora Lilian, é momento de salvar a vida das pessoas, é manter a Santa Casa aberta, é manter a Santa Casa funcionando. E às vezes eu ouço, porque os médicos não trabalham de graça, e o juramento, mas todo mundo precisa ter o seu sustento, o seu prato cheio. Eles trabalham, eles também precisam receber. E eu posso falar que ficaram meses sem receber salário, ao ponto de pagar até o transporte para ir trabalhar. Então, assim, todos os profissionais merecem, sim, receber pelo seu trabalho. E a medicina é uma missão, e é por isso que eles continuam lá. É por isso que eles continuam lá trabalhando, mesmo sem receber. Então, olha, a comunidade tem que se unir. Esse hospital é um hospital regional, gente. O próprio vereador esteve internado, precisando do serviço da Santa Casa. Então, assim, a Santa Casa é para todos. A Santa Casa precisa estar viva. A Santa Casa precisa continuar atendendo as pessoas. Isso é urgente. E que bom que esse projeto entrou com urgência urgentíssima. Porque nós temos que salvar, temos que manter a Santa Casa viva, atuante, atendendo as pessoas, acolhendo as pessoas, cuidando da saúde das pessoas. E eu tenho certeza que os vereadores desta casa darão uma atenção especial a esse projeto de lei. Porque não é segredo, é de conhecimento público que alguns profissionais já pediram o desligamento. Porque não é uma semana, um mês, são vários meses sem receber. Então, agradeço toda a dedicação dos colegas desta casa, que têm sido muito responsáveis, muito comprometidos com a comunidade, sempre com olhar para as pessoas, o que é o bom, o que é o bem das pessoas. Eu sempre escuto os meus colegas falando, a gente se debruça sobre os projetos de lei pensando nas pessoas, em benefício da nossa comunidade. E a saúde é tudo. A saúde de uma pessoa está em primeiro lugar. E, para isso, a gente precisa da Santa Casa forte, atuante e com as portas abertas para a nossa comunidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Mano, vereador Celso. Com a palavra, o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, apenas também para me manifestar sobre a questão que envolve a Santa Casa, creio que é importante pontuarmos as alterações que foram feitas na gestão da Santa Casa nos últimos dias. Em questão de menos de um mês, a gestora Thaís Aramburo, que comandou o hospital por seis anos e oito meses, deixou o cargo, foi substituída, e pelo Jonathan Nicorena, um administrador, jovem, trabalhador, competente, que está lá, há 15 dias ele assumiu. Faz 15 dias, segunda-feira, né, 15 dias atrás. Então, a gente sabe que a Santa Casa é uma estrutura muito grande, são muitos contratos, 700 pessoas que trabalham lá, que precisam do seu sustento do hospital também, além dos médicos, servidores que, tirando os médicos, sempre tiveram o pagamento dos seus salários em dia ao longo desse período da intervenção do município, tirando um mês, se não me engano, todos foi regiamente pago em dia o salário dos servidores da Santa Casa. Então, é um momento, como foi falado aqui por algumas colegas, que nós devemos unir esforços em busca de soluções pela Santa Casa. E esse projeto que hoje entra, esses dois projetos, que precisamos de dois projetos, a aprovação deles dois, para encaminhar mais R$600 mil do município, da gestão Carlos Delgado e Dr. Telson, para apoiar financeiramente a Santa Casa. Eu peço mais uma vez que tenhamos a celeridade na aprovação desses projetos para que o quanto antes eles sejam destinados e ajudem a Santa Casa pelo menos a amenizar esse recurso. Não vai solucionar o problema como um todo, obviamente. R$600 mil não vão solucionar o problema como um todo, mas vão certamente ajudar de alguma maneira, do ponto de vista emergencial, que alguns serviços que já estão comprometidos venham a ser retomados e a gente consiga reconstruir, recolocar a nossa Santa Casa num caminho do atendimento mais perto do ideal. Sabemos todos das dificuldades da tabela SUS, a crise que a Santa Casa enfrenta não é só da Santa Casa de Uruguaiana, são centenas de hospitais no Brasil inteiro que enfrentam essa defasagem de valores que são pagos pelo SUS há mais de 20 anos sem revisão e que daí os municípios e outros setores precisam aportar recursos para socorrer os seus hospitais, como vem acontecendo aqui, desde a gestão Rony Mello com a intervenção do município e agora no prosseguimento da gestão Carlos Delgado fazendo esses aportes que são realmente de mais de 2 milhões, 2 milhões e meio em média por mês que saem do executivo para a Santa Casa, porque precisamos atender as pessoas. É aqui que os uruguaienses vivem e eles precisam de saúde para continuar vivendo e o nosso único hospital é a Santa Casa e por isso precisamos nos unir para apoiar e manter a Santa Casa aberta e funcionando a contento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Com a palavra, vereador Estela Luzardo.
Bom dia a todos novamente. Agradecemos muito a acolhida do seu Henrique Neumann pela acolhida aqui neste lugar simbólico, né? Primeiramente, vale ressaltar, presidente, caros vereadores, cara colega Márcia, Lilian, né, que já se manifestaram, vereador Luiz Fernando Bright, sobre a necessidade que a população e nós temos de ter um raio-x da Santa Casa. E eu digo isso para que não tenhamos todo mês uma projetos de lei de urgência urgentíssima, né? No afogadilho, muitas vezes os projetos chegando sem estrutura, que já desde sexta-feira oficiei o prefeito, oficiei o secretário de saúde, da necessidade de complementarem a documentação para o projeto de lei. Né? Então, é de extrema importância, e eu aqui vou solicitar na próxima sessão indicação de uma auditoria dentro da Santa Casa, técnica, hospitalar, para que tenhamos o desenho da Santa Casa. O que, que é nesse? Qual é o problema da Santa Casa, além do SUS, se tiver outro problema? Quais seriam as saídas para amenizar os problemas? Porque nós não adianta nós acharmos isso no achismo, né? E no achismo e no improviso, estarmos tratando com a saúde pública do nosso município, da nossa região. Quero parabenizar também a iniciativa do presidente da Câmara, que que reuniu os vereadores de toda a nossa região, das cidades vizinhas, que aqui trazem os seus pacientes, os seus munícipes para tratar a Santa Casa. Como assim os uruguaienses vão para as cidades vizinhas? Nós precisamos de uma raio-x, de uma radiografia, de uma auditoria dentro da Santa Casa. Para isso, vereadora Márcia, a Santa Casa está sob intervenção, né, a senhora chama de sob intervenção, nós temos o dever de fazer essa auditoria. Tá? Não digo CPI, mas uma auditoria. E essa auditoria externa, né, que o Estado pode fazer, juntamente, em conjunto com a União, com o governo federal, porque ali atendem quase que 100% SUS, né? Quase que 100% SUS. Então, que hospital, quais são os problemas principais do hospital? Para que a gente não, a nossa população tenha mais segurança nesse aspecto da saúde, né? Porque é o único hospital da nossa cidade. Então, nós precisamos desse desenho. Nós precisamos do diagnóstico da Santa Casa, né? Não só o SUS. Bom, é tudo caro? É caro. Mas quanto? Quantos médicos estão atrasados? Porque nós tínhamos lá numa reunião com a Santa Casa, com a ex-gestora, e que estava o atual gestor, porque ele era secretário direto da secretária, da gestora Thaís, como é que é o nome dele? Jonathan, tá? Ele era secretário. Então, ele fazia um ano quase que estava lá. Então, ele segue a gestão. Pode ter modificado alguma coisa, mas a gestão deve ser quase que a mesma. O que a gente precisa saber? Nós precisamos. O que eles nos disseram aquele dia, vereadora? A senhora não estava lá, mas os outros estavam. Né? Que os médicos faziam 10, 12 dias que estavam atrasados. Que não era desde fevereiro. Então, assim, olha, e esse rapaz estava lá, o administrador atual, o gestor atual. Então, nós precisamos, assim, do diagnóstico da Santa Casa. O que realmente é? Os médicos, o sindicato aquele dia, presidente, não conseguiu nos dizer quantos de salários estavam atrasados. Qual era o montante? Então, a gente não pode, no achismo e no improviso, legislar, né? E atender, né, a necessidade da saúde pública. Então, nós temos que chamar a responsabilidade do município, que é o interventor, como a senhora diz, né, que eu chamava também de intervenção, mas não me lembro o termo agora, sobre requisição, né, que o município requisitou a Santa Casa. Então, nós, o município, tem que promover essa auditoria, né, por agentes capacitados em saúde hospitalar, em administração hospitalar. Nós precisamos, sim, desse diagnóstico. Muito obrigada, presidente.
Com a palavra, a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, presente e público que nos assiste. O nosso gabinete já vem trabalhando em cima da auditoria. Eu sou contra a CPI. Acho que a CPI é palanque político. Eu discordo do colega Luiz Fernando, que atacou diretamente a gestora durante anos, agora perdeu essa pauta e inventou a pauta CPI. Quero deixar claro para a população que CPI, quem julga somos nós. E aí é um julgamento político. O que a gente precisa é de uma auditoria, sim. E isso é feito pelo DENASUS. E eu vou ler para a população o que é o DENASUS. É um órgão da Secretaria de Controle Externo da Saúde, ligada ao Ministério da Saúde. Integra o Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Ele atua junto com as secretarias estaduais, e aí são pessoas capacitadas, qualificadas, que são da área e que têm condições, de fato, de fazer uma auditoria séria e imparcial. Porque a nossa opinião não conta. E é isso que a gente precisa. Então, nosso gabinete já está trabalhando nisso. Nós vamos pedir auditoria, e sou contra a CPI, porque a CPI é palanque político, e a gente sabe que o ano que vem tem eleição, a gente sabe quem quer ser candidato, e a gente sabe para que serve uma CPI. Então, vai ser auditoria, população. Não caiam nesse papo de CPI, porque CPI é palanque político. Nós vamos pedir uma auditoria com trabalho sério, com gente especializada e neutra. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Período de liderança de bancada, vereadora Márcia Fumagalli.
É uma pena que a vereadora Estela não está presente. Como eu fui... ela citou meu nome, né? Eu vou dizer que eu não sou contra a auditoria, não. Nas palavras da vereadora Manuela, né? Eu não sou contra a auditoria. Até penso que quando a gente conhece as nossas dificuldades, a gente consegue... buscar mais soluções para elas. Então, não sou contra a auditoria, mas eu entendo que, nesse momento, nós precisamos dar uma atenção muito especial à Santa Casa. Como eu falava, a Santa Casa, ela salva vidas todos os dias. Ela atende a nossa comunidade e também os pacientes que vêm de fora. Então, a importância da gente continuar dando um aporte, continuar dando uma atenção para a nossa Santa Casa, é a saúde das pessoas. Tudo bem que tem que ver onde é que está os gargalos, onde é que está as dificuldades maiores de recurso, mas o que eu quis dizer é o seguinte, por que não tratar esse projeto com urgência urgentíssima? É urgente, sim, a saúde das pessoas é urgente. A gente não está destinando dinheiro para causas que não são tão importantes. É a saúde das pessoas. Nós estávamos com médicos se desligando e uma das causas, falta de pagamento. E a outra questão, falta de segurança. Não raras vezes foram agredidos verbalmente e fisicamente. Então, a questão da gente se debruçar e se dedicar a apoiar a Santa Casa, a destinar recursos, é de extrema urgência. Quando a gente está doente, quando a gente está com a saúde em prejuízo, é óbvio que a gente se dá mais conta da importância da saúde. Então, a saúde é a vida das pessoas. E a Santa Casa cuida das pessoas. E é por isso que eu falo. E o vereador Estela, eu não sou contra a auditoria, não. Eu acho que a vereadora tem até razão. Porque no momento que a gente conhece onde estão as deficiências, onde estão os gargalos e onde está investido mal os recursos, óbvio que a gente vai buscar soluções com mais segurança. O que eu me manifestei é que a gente precisa continuar assessorando a Santa Casa para que não parem os serviços, para que não falte para que os profissionais não se desliguem. Aqui eu falo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todas as pessoas que mantêm aquele hospital funcionando. Então, eu acredito que nós temos que dar uma atenção. É essa que foi uma manifestação. A importância da gente atender, continuar somando esforços para salvar a Santa Casa, manter ela atuante, atendendo as pessoas. E esse projeto entrou com urgência urgentíssima, porque nós temos um prazo do final do mês para alguns profissionais se desligarem. E realmente foram meses sem receber. Meses sem receber. Então, e em maio, agora há pouco eles receberam maio. Não era 12 dias de atraso, não. Eles tinham recebido recém-maio. Então, eles também reivindicam trabalhar e receber, porque eles pagam do próprio bolso o transporte para ir trabalhar, né? E se fosse uma empresa só privada, eu acredito que o Ministério do Trabalho iria para cima, com multas, inclusive, né? Então, assim, todo profissional que trabalha merece receber. E a Santa Casa precisa de nós. A Santa Casa precisa de nós, precisa de todos. Porque ela atende gratuitamente, salvo convênios, quem tem convênios, né? Que vai lá suportar os gastos. Então, eu só queria esclarecer essa parte. Não sou contra a auditoria. Acredito que, sabendo onde estão os problemas, a gente busca soluções com mais agilidade. Parabenizo a fala do vereador Celso também, vereadora Lília, vereadora Estela, que se debruça com muita responsabilidade sobre o trabalho que a senhora tem feito como vereadora, né? E só para dizer, e deixar aqui, por favor, vamos nos unir para salvar a Santa Casa, continuar mantendo a Santa Casa atendendo. Paralelamente a isso, a gente faz as auditorias e os devidos encaminhamentos para que ela tenha uma saúde financeira também.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Período de liderança de bancada do PDT, vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. Primeiramente, a fala da vereadora Márcia, quando disse que eu tive hospitalizado, realmente fui muito bem atendido na Santa Casa, mas paguei por esse serviço. Eu tinha 4 médicos à minha disposição, mas arquei com os custos. No mesmo período, 5 dias que eu tive hospitalizado, eu baixei para o terceiro andar e lá tinha um médico, e a cada 14 pessoas internadas tinha um técnico de enfermagem. Essa é a diferença. Não tinha roupa de cama, coisa básica. E como eu falei, ninguém é contra a injetar dinheiro na saúde, porque isso é um investimento na nossa população. Mas injetar às cegas é complicado. Quanto à fala da vereadora Manuela, ela vem numa sequência de ataques e diretos. E E ela quer o palanque, eu não vou dar. Eu vou fazer uma sugestão que peço até a desculpa, porque é uma coisa partidária. A senhora tome coragem, a senhora é vice-presidente do partido e peça a minha expulsão, então. E pare de papagaiar em rede social, que fica feio. Não, pelo amor de Deus, peça a minha expulsão se a senhora não concorda. Então, muito obrigado a todos. E injetar dinheiro às cegas numa gestão que é extensão da outra que não deu certo, sim, mas eu apoio a auditoria. Se é para não ter uma CPI, ter uma auditoria séria, né? Séria, não uma fábula. Se é auditoria séria, vai ter meu apoio. Muito obrigado.
Liderança de governo, vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, apenas para acrescentar o comentário que foi feito aqui com relação ao novo gestor da Santa Casa, o Jonathan, o fato dele já vir trabalhando há cerca de um ano na Santa Casa, devemos entender que isso é positivo. O Jonathan já vinha trabalhando numa função abaixo da gestora, hierarquicamente, e com isso já vinha conhecendo os trâmites, os processos do trabalho. Mas um fator é a pessoa estar trabalhando, outro é ela estar no comando. Há uma mudança significativa na gestão da Santa Casa, a partir da substituição da enfermeira Thais Arâmburo e a nomeação do administrador Jonathan Nicorena. Isso não deve ser minimizado ou relativizado, como a gente tem visto em alguns lugares por aí, com expressões coloquiais como trocou 6 por meia dúzia. Não há uma troca de 6 por meia dúzia. Há uma troca real de um gestor por outro na busca de um objetivo de qualificar a gestão no entendimento do prefeito municipal Carlos Delgado, que foi sob quem está a intervenção da Santa Casa, do Executivo Municipal. Tanto que, na semana passada, recém na semana passada, é que foi anunciado o rompimento do contrato com a GV Consulting, que era a empresa que fazia a consultoria financeira da Santa Casa. Então, essa é uma outra mudança significativa da gestão e que, a partir de agora, nesse período de transição do gestor administrador Jonathan Nicorena, ele está certamente se inteirando de todos os contratos, tanto com empresas, fornecedores, como prestadores de serviços e funcionários, e a partir de agora vai colocar a mão dele como gestor. É como aqui, se pudéssemos usar o exemplo. O senhor João Sei, o vereador Juca, é o presidente desta casa, e o vice-presidente Bispo Padovan é vice-presidente durante um ano inteiro. Se o ano que vem ele for presidente, muda a gestão. O comando muda. Então, isso é muito importante de ser destacado, que há um novo comando na Santa Casa e que mudanças já estão acontecendo e vão acontecer nas próximas semanas e próximos meses, buscando qualificar o atendimento ao público, que é o mais importante. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso Duarte, pela liderança de bancada da União Brasil, vereador Estela Luzardo.
Vereador Celso Duarte, eu não seria leviana, né, de dizer que foi trocado 6 por meia dúzia. Em primeiro lugar, não foi isso que eu quis dizer. Tá? Vamos ficar bem claro que não vamos distorcer a fala dos vereadores. Só um pouquinho. Né? 6 por meia dúzia. Em primeiro lugar, eu respeito muito a antiga gestora. Né? Talvez o senhor não saiba, mas eu respeito muito o trabalho que ela fez, principalmente lá no início da Santa Casa. Acompanhei e vários recursos trouxe para que ela aplicasse na Santa Casa e foram bem aplicados. Segundo, vale esclarecer também que eu digo o rapaz, esse o Jonathan, o atual gestor, né, comentei que há quase um ano ele está lá, então ele conhece, sabe, deveria saber quantos milhões estão devendo de salários, vereador. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou duvidando se os médicos estavam sem receber ou estavam... Não é isso. É que nós não tem transparência nesses números. Tanto da área do sindicato dos médicos, que não se sabe, quanto da gestão atual, inclusive. Porque aqui, no PL 146, e que eu peço as informações adequadas, que venham as informações, Tá? A gente precisa saber quanto é que deve, quanto é que falta, quais são os riscos. Né? Isso não há transparência. É isso que eu estou dizendo. A auditoria, quando muda uma gestão, se eu sou gestora e se eu vou ser nomeada, eu peço uma auditoria antes de assumir. Se ele não sabe, se ele está quase um ano lá e não sabe quais são os riscos, quantos mil está devendo para os médicos, o que está devendo de salário, o que está faltando de insumo, então o que, que é isso? É isso que eu estou dizendo. Nós precisamos de uma auditoria para não trabalhar no improviso, porque a saúde tem que ser respeitada da forma, né, e atendida da forma prioritária. É isso que eu estou dizendo. A necessidade da auditoria. Nós não tínhamos antes e não temos agora. A transparência, só isso. Mais nada. Não, nunca, nunca disse que trocou 6 por meia dúzia. Jamais. Porque acredito que a secretária Thaís, a ex-secretária Thaís, né, é da área da saúde, se entende que poderá conhecer melhor um hospital do que um administrador que acompanhou ela durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, eu não sei. Tá? Não vou avaliar e nem fazer juízo de valor da competência do rapaz, de forma alguma. Obrigada.
Palavra, vereador Celso Duarte.
Só para um esclarecimento, usando o tempo da bancada progressista, que não havia sido usado ainda, eu não disse que a vereadora Estela usou a expressão 6 por meia dúzia. Ela citou que o Jonathan está lá há um ano, e eu falei que nas redes sociais há manifestações nesse sentido. Em nenhum momento eu falei que foi a vereadora que usou essa expressão. Só para deixar bem claro. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Padovan e solicito para usar o período das comunicações.
Assumo a condução dos trabalhos com a palavra o vereador João C. Alves.
Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, vereadora Lilian Cucci, vereadora Márcia Fumagalli, vereadoras que já não se encontram aqui na nossa bancada, vereadora Estela Luzardo, Manuela, mas estavam presentes durante a sessão. Boa noite ao nosso setor, bom dia ao nosso setor de imprensa, nossos secretários que se fazem presente. Primeiramente, a nossa saudação, faço um cumprimento especial aos servidores da CEINFRA, que hoje pela manhã estão com responsabilidade da guarda-chama. Parabéns aos integrantes do piquete da CEINFRA que estão aqui, honrando o nosso tradicionalismo e os servidores públicos municipais. E convido a todos que ao meio-dia será servido um almoço, nesse local, um churrasco, por adesão está ali o responsável, o Ednilson, carne de ovelha, costela, muito bem assada e preparada. Patrão velho, muito obrigado. Pela uma sessão especial, nossa quinta sessão, câmera mais próxima que se encontra nesse local, em sinal de respeito às tradições do nosso povo gaúcho e com a uruguaiana, iniciou a nossa semana farroupilha. Senhora Maristela, senhor Henrique, parabéns pela condução dos trabalhos, pela excelente abertura da semana farroupilha que aconteceu nesse local, uruguaiana prestigiando. Salgueiro, estava presente aqui na nossa rádio dando a transmissão. Então, respeito a todas as entidades, estivemos visitando alguns piquetes, entidades tradicionalistas, e vendo o quanto é difícil manter a nossa tradição gaúcha. Sinal de respeito ao povo e à história. Por isso que essa casa legislativa sai do seu prédio central e vem até este local. Quero agradecer aos servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana que estão ajudando e compartilhando esta ideia junto ao presidente do Poder Legislativo, João Alcei Alves Gonçalves, esse que vos fala. E é importante essa ação, ao qual a nossa casa sai e escuta, sim, os anseios da nossa comunidade. Senhor Henrique, isso é sinal de respeito. E essa é a nossa função, trabalhar em prol da comunidade. Devemos, sim, divergir com responsabilidade e respeito às pessoas. Conversar, debater é importante, mas com responsabilidade. Devemos, sim, ter respeito e agir em prol da saúde de Uruguaiana. Temos somente um hospital. E são temas que têm que ser debatidos todos os dias e tratado com seriedade. Como sempre eu digo aos colegas vereadores, não é uma luta, é respeito. Responsabilidade no exercício do mandato que fomos eleitos. Para isso estamos aqui. Mas, primeiramente, trabalhar em prol da saúde de Uruguaiana. Temos somente um hospital e deverá ser tratado, sim, com seriedade, urgência, urgentíssima, e todo o projeto que há dentro dessa casa, ter respeito e responsabilidade, pois a saúde não espera. Quem entra dentro de um pronto-socorro não espera. Temos aqui o Dr. Paulo Clambin, que é médico e sabe. Conversava com o senhor antes da situação, emergência de uma senhora que estava sendo atendida. E não espera, né, Dr. Paulo? A saúde não espera. O que pode esperar é qualquer outra ação. Por isso, nós temos que trabalhar em prol da nossa comunidade. Conversar todos os dias, debater, colegas, é importante, mas principalmente mantendo o respeito a todos que se fazem presente. Em nome do Parlamento Municipal de Uruguaiana, a gente agradece mais uma vez Dona Maristela, nossa presidente dos Festeiros Farroupilha, por abrir o seu espaço. Estamos nessa casa aqui com sinal de respeito a esta entidade que vocês representam, as nossas tradições gaúchas do Estado do Rio Grande do Sul. E peço aos colegas vereadores que sirvam nossas façanhas de respeito, empatia e união em prol da nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, Uruguaiana.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador José Alves.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 58ª reunião ordinária deste ano de 2025. E temos o almoço. Vamos chamar o pessoal da reunião para fazer um registro fotográfico. E agora temos reunião para a montagem da nossa comissão especial, do projeto de lei complementar número 2 de 2025.